Os cerca de 26 mil arquitetos portugueses vão a votos de 17 a 26 deste mês para elegerem os seus representantes aos órgãos nacionais e regionais para o triênio 2020-2022. A Assembleia Eleitoral funcionará repartida em secções eleitorais, nas sedes das secções regionais da Ordem dos Arquitetos e nas secções eleitorais que eventualmente venham a ser criadas em simultâneo e ininterruptamente das 15 às 20 horas, hora de Portugal Continental, do dia 26 de junho deste ano, ou seja, deste mês. Cada eleitor pode escolher o modo de exercício do direito de voto dentro dos prazos previstos no calendário eleitoral e eleitoral, eletrónico, por correspondência ou presencial. De 17, das 12 horas do dia 17 até 26 de junho, às 20 horas, hora de Portugal Continental, poderá ser exercido tal voto eletrónico, segundo a opção do eleitor, a partir de qualquer dispositivo que permita o acesso à internet. Até ao dia 24, até às 15 horas do dia 24 de junho, hora de Portugal Continental, o voto por correspondência, desde que o tenha requerido. E no dia 26 de junho, nos locais definidos, das 15 às 20, hora de Portugal Continental, o voto presencial. São quatro as listas candidatas. A lista A, denominada Uma Ordem Presente, a lista B, A Ordem És Tu, a lista C, Isto Só Vai Com Todos, a lista D, Arquitetura Perto. De salientar que no Algarve são inscritos na Ordem dos Arquitetos cerca de 980 arquitetos, sendo que cerca de 800 encontram-se neste momento no ativo. Vamos então falar já a seguir com a candidata a Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve pela lista B. Muito boa tarde, Sra. Arquiteta Teresa Correia. No seu currículo consta então a pós-graduação em Direito do Urbanismo e Construção, é também mestrada em Gestão Empresarial. Muito boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pela esta disponibilidade, esta participação. Obrigada à Rádio Lagoa e agradeço esta oportunidade.
Nós agradecemos também a sua disponibilidade. Pois bem, do programa da lista B, da qual a senhora é candidata a Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve, como referi, sobressaem três questões fulcrais. A dignidade, a viabilidade económica da profissão de arquiteto, a prática profissional, a complexidade jurídica, de procedimentos técnicos e administrativos e o reforço do papel social da arquitetura e do arquiteto. Vamos precisamente falar aqui do vosso programa, daquilo e esquematizar estes três pontos que para a vossa lista são fundamentais na vida dos arquitetos neste século XXI.
Correto. A lista B, de facto, eu posso dizer que se distingue das restantes listas exatamente por um programa muito forte e muito bem estruturado. Portanto, existiu um trabalho muito longo e prévio, inclusive de análise do próprio contexto da nossa profissão. Foi, não sei se sabe, mas foi elaborado um plano estratégico para o setor da arquitetura pela Secção Regional Norte, com o apoio da Universidade do Minho, ao qual foi feito um diagnóstico muito sério e nunca tinha sido feito antes, na qual se conseguiu definir o nosso retrato económico e social e o nosso estado da profissão a nível nacional. Portanto, o que eu posso dizer é que desse estudo, que foi um estudo profundo, foi feito um diagnóstico e existem, no fundo, foram identificadas três grandes eixos na qual nós temos que atuar para conseguir fazer frente às dificuldades atuais da nossa profissão. Esses três eixos são, de facto, a dignidade e a viabilidade económica da profissão de arquiteto. Essa dignidade e viabilidade, no fundo, têm em vista o facto de nós estarmos a caminhar cada vez mais para a degradação económica da nossa atividade. Existe um elevadíssimo, uma rivalidade elevadíssima entre os 26 mil arquitetos que nós já somos a nível nacional. Essa rivalidade vai aumentando porque as vicissitudes do próprio mercado também o ditam, porque o mercado é muito volátil, nós podemos ter, quando estamos em períodos de crescimento económico, digamos que temos uma procura explosiva, mas em situações de crise ou de retração do mercado, digamos, há a atividade profissional cai imenso. E depois, de facto, temos um número de entradas na atividade cada vez maior. Portanto, nós temos que lutar, a ordem tem um papel a desempenhar neste sentido, de defesa da profissão, e a lista B vê isso com muita seriedade. Portanto, há uma medida que eu diria até de grande inovação, que é a constituição de um custo mínimo de ato ou tipo de projeto, que não corresponde à questão das tabelas antigas. Toda a gente sabia que antigamente funcionávamos com tabelas, neste caso a legislação comunitária não permite, mas poderemos lutar pelo custo mínimo de trabalho, e que é, no fundo, a definição de valores mínimos abaixo do qual estamos a perder dinheiro e, portanto, evitar assim o dumping, que isto é perfeitamente legal. Há outras ordens que já o estão a fazer noutros setores, e a Ordem dos Arquitetos, neste caso pela lista B, é a única que se propõe a defender esta medida, que me parece constitui uma mudança essencial neste contexto que nós vivemos.
Diga. Conclua.
Portanto, esta medida é uma medida que constitui uma verdadeira mudança. Terá de ser realizado, evidentemente, pelo Conselho Diretivo Nacional, em diálogo com o Governo, mas já temos muito trabalho preparado, ou seja, já temos muita informação relevante definida através de inquéritos, estatísticas, de debates, através deste documento, que é o Plano Estratégico para o Setor da Arquitetura, que nos permite dar suporte em negociações com o Governo para poder definir estes custos mínimos por ato ou por tipologia de projeto. Eu acho que os arquitetos sabem o que é que eu estou a referir-me, quando os preços cada vez são mais baixos e quando a competitividade é altíssima, e às vezes nem se sabe muito bem já para onde é que andamos, porque depois também há uma grande mistura entre o tipo de trabalhos que fazemos, porque há pessoas que vendem projetos de execução, mas na verdade não chegam a ser projetos de execução. Portanto, existe algumas situações de alguma indefinição. Portanto, a Ordem tem que ter um papel regulador e também de proteção dos arquitetos. Esse é um papel da Ordem dos Arquitetos. E, portanto, não podemos virar as costas a este papel, que acho que é essencial, que é também dignificar a profissão. Se nós conseguirmos ter uma remuneração justa, estamos a dignificar a nossa própria profissão, não estamos a degradar-nos em rivalidades excessivas e em setores completamente desregulados, que no fundo é o que neste momento se está a verificar.
Sim, um dos pontos que consta aqui neste primeiro grande bloco de propostas do vosso programa, a ordem ao serviço dos membros, há aqui um ponto que fala em promover uma ordem mais aberta e participada.
Exatamente.
Neste momento, quais são as vossas maiores dificuldades ou constrangimentos para proporem aqui no vosso programa esta promoção de uma ordem mais aberta e participada?
Isto tem a ver com a história da ordem. A ordem no passado teve, enfim, dirigentes que no fundo basicamente faziam da ordem um clube de amigos, peço desculpa a linguagem, mas existe no fundo uma tendência até muito centralista e fechada da própria ordem. Neste caso, a ordem és tu, até pelo próprio lema, tem como vocação a chamada da participação de todos os arquitetos às atividades da própria ordem e às decisões da própria ordem. Isto é um contraponto a todo um passado que existiu. Por outro lado, procura-se que essa participação seja mais fácil, de fácil acesso. Portanto, vamos criar sistemas online ao qual os próprios arquitetos possam aceder às Assembleias Gerais e Regionais através até da própria alteração estatutária. Portanto, a lista B propõe uma alteração estatutária que é de fazer com que os arquitetos não tenham que se deslocar a Lisboa para ir a uma Assembleia Geral, a Lisboa ou Porto ou noutro sítio. Portanto, só no momento em que houver Assembleias Gerais tem que haver a facilidade de acesso que deixe de estar dependente das regiões, digamos, da geografia. E essa questão é fundamental, no fundo, queremos aproximar os arquitetos da ordem também na participação das suas decisões, constituindo mecanismos que permitam ter acesso sem ter que efetivamente estar dependentes da sua local onde estão. Portanto, isso é importantíssimo. Por outro lado, também queremos que haja uma abertura à sociedade, portanto, a ordem deverá, tanto quanto possível, participar mais ativamente naquilo que na sociedade em geral, nomeadamente através da própria voz a nível de planos e regulamentos que possam ter a ver com o setor, ou seja, tornar obrigatória a participação da ordem a nível de planeamento, que eu acho que é fundamental. Portanto, tudo o que é planos e regulamentos municipais, temos que ter uma postura mais ativa, e depois também temos que ter, digamos, as secções regionais. Obviamente que haverá, com a constituição das secções regionais, nós estamos mais próximos dos nossos companheiros de profissão. Portanto, aqui a lista B nunca foi contra a constituição das secções, até porque isto está nos estatutos desde a lei de 2015. O que se passou é que houve um processo um pouco conturbado, e até diria invulgarmente conturbado, porque não se conseguiu definir ainda quais são as verbas que nós iremos ter para instalar as secções. Portanto, neste momento nós de facto estamos a concorrer, vamos fazer tudo, e a lista B será aquela que melhor posicionamento terá para poder constituir as secções, até porque a lista B é formada por pessoas que estão nas secções Norte e Sul, no fundo, uhum. E essas pessoas, tendo a sua experiência, o seu know-how na constituição e no funcionamento de uma secção, muito facilmente irão transmitir às novas secções aquilo que será necessário fazer para poder instalar as novas secções. Portanto, eu considero que a lista B será talvez aquela que em melhores condições estará para poder constituir as novas secções. E por outro lado, evidentemente estamos a candidatar às secções, e portanto não faria qualquer sentido não estarmos coerentemente em sintonia com a constituição das secções. Portanto, existe aqui algum ruído durante este período eleitoral sobre outras listas, sobre esta questão, mas aqui é inequívoco que a lista B vai, se ganhar, vai pugnar pela instalação das secções, mas também de uma forma sustentável, ou seja, que economicamente nós tenhamos regras transparentes e bem definidas, e que hajam estudos de viabilidade económica que nos permitam garantir o bom funcionamento de todas as secções que vão ser agora constituídas.
Senhora arquiteta, já agora, o peso das secções terá com certeza muito a ver com o número de arquitetos inscritos. Sendo o Algarve, estando no Algarve inscritos à volta de 800 arquitetos, 980, perdão, arquitetos, com cerca de 800 no ativo, em relação às outras zonas do país, isto dá-lhe mais ou menos poder reivindicativo?
Eu considero que o poder reivindicativo...
Ele está dependente do número de arquitetos inscritos?
Não está dependente, porque nós todos vamos ter assento no Conselho Diretivo Nacional. Portanto, qualquer um dos presidentes das secções constituídas terão assento no Conselho Diretivo Nacional, e portanto, no fundo, nós iremos com certeza representar. Nós neste momento, podemos dizer assim, somos, para além do Norte e de Lisboa, do Porto, portanto a Zona Norte e a Zona de Lisboa, Vale do Tejo e a Zona Centro, somos aquela que a seguir tem maior número de elementos. Depois temos a seguir a Madeira, o Alentejo e os Açores, que têm menos, cerca de 300 ou 400 arquitetos. Nós estamos numa posição que já nos permite ter algum peso. No entanto, não é isso que faz a diferença, porque de facto, estatutariamente, nós temos todos as mesmas possibilidades de reivindicar. Eu acho que as qualidades depois pessoais de cada um poderão dar mais voz e mais poder reivindicativo. Eu posso dizer é que nesse meu currículo eu passei ainda assim dois mandatos.
Com certeza que ele é muito maior do que esta. Há também uma experiência acumulada ao longo destes anos, desde que se formou a arquitetura.
Certo, portanto, eu tive uma vida muito no privado, essencialmente, a nível de trabalhos para câmaras e trabalhos para privados, e depois ingressei durante 2 mandatos na Câmara de Faro e exerci alguns cargos públicos, e agora estou outra vez no privado, no meu gabinete, mas a verdade é que o facto de ter passado por quase tudo, tanto no privado como no público, e também ter exercido algum cargo público, também me permite ter alguma experiência de diálogo com as entidades e diálogo com os outros. Portanto, eu considero que ainda assim essa experiência pública, digamos assim, é uma mais-valia. Portanto, eu acho que aí também tem a ver com essa questão do peso de quem nos representa. Eu acho que as pessoas que neste momento devem olhar para as listas, mas também devem olhar para aquela pessoa que poderá ter mais capacidade de representar bem os arquitetos do Algarve, que melhor os consegue defender, pronto, não só pela sua experiência, pela sua postura, pela sua atitude. Portanto, a lista B, neste momento, é aquela que eu considero que tem mais atitude, que tem mais proatividade. E eu sou muito, digamos, estou muito em sintonia com isso, porque, enfim, em todos os lados onde estive, procurei desempenhar com todo o empenho e trabalho, posso dizer assim, e esforço e toda a minha dedicação, aquilo ao qual eu acredito. E, portanto, considero que essa representatividade é uma mais-valia e que, neste caso, eu poderei, enfim, desempenhar essas funções com alguma facilidade, pode-se dizer assim, pronto. Não querendo, a minha modéstia, peço desculpa por a minha modéstia.
Não, com certeza.
Aquilo que eu também gostaria de dizer é que, enfim, para além destas questões de mudança que a lista B quer fazer, há também aqui um segundo eixo, que eu não sei se poderei explicar, eu expliquei o primeiro.
Faz favor.
O segundo eixo principal é a prática profissional, a complexidade jurídica e os procedimentos. Nós, no fundo, estamos um pouco, todos nós, cansados da burocracia. Eu acho que toda a gente, que os arquitetos que possam estar a ouvir, de certeza que percebem o que eu quero dizer, que estamos cansados da burocracia excessiva, porque, de facto, vivemos num país em que existem 306 maneiras de dar entrada de processos, porque cada Câmara tem a sua plataforma, tem o seu regulamento municipal, tem uma forma própria de dar entrada. E, portanto, isto não é compatível com a economia, com digamos, aquilo que é a defesa de transparência, inclusive. E, portanto, nós, neste momento, a lista B promove a uniformização dos procedimentos. Portanto, é uma das situações que eu considero de grande inovação, que é nós lutamos pela simplificação. Essa simplificação poderia ser feita através de um balcão único, que é evidente que poderá ser difícil, porque já existem autarquias que já investiram nas suas plataformas, mas a verdade é que não parece que seja impossível, nem totalmente inexecuível. É uma questão de haver vontade política e vontade e concertação de todas as partes. Nesse sentido, aquilo que eu acho que era importantíssimo é que houvesse uma única maneira de dar entrada dos processos e que essa instrução fosse definida de forma rígida, sem excessos, como neste momento acontece, que neste momento cada Câmara faz os pedidos de elementos que mais ou menos lhe vai dando, que os regulamentos municipais o permitem, que sendo distintos entre eles. Portanto, alguns deles até são até excessivos, eventualmente. Portanto, devia de haver uma regra mais a nível nacional em que não permitisse essa discricionariedade ampla de pedido de elementos adicionais e, por outro lado, permitisse regrar essas entradas de uma única maneira. Portanto, estas plataformas já existem noutros setores. Portanto, existe, por exemplo, no setor da indústria responsável, nos CIRS, no Balcão Único, que neste momento também já existe para as questões da via pública, por exemplo. Já existem outras plataformas ao qual se aderiu desta forma. Existe também o CIJUE internamente entre as entidades. Portanto, acho que faria todo o sentido apostarmos na luta por uma plataforma única, porque isto iria evidentemente, tornar mais eficaz a entrada dos processos. Por outro lado, nós perdemos imensas energias, perdemos dias e dias a fazer investigação de como é que as câmaras querem os processos. Uma câmara quer de uma maneira, outra quer de outra maneira. E depois também há outra questão, a própria situação das autarquias é distinta entre si. Portanto, há autarquias que não têm dinheiro para andar a comprar plataformas, enfim, porque há muita situação que têm que adaptar os seus recursos humanos, têm que ter servidores de maior dimensão, enfim, há uma, as próprias autarquias têm situações muito diferentes entre elas e, portanto, seria muitíssimo melhor que houvesse outro tipo de sistema.
Portanto, há aqui um conjunto... Sim, sim.
Diga.
Há aqui um conjunto de exigências da vossa lista para verem concretizadas, nomeadamente para defender os arquitetos e defender a profissão de arquiteto. Portanto, essa é a vertente deste segundo ponto do vosso programa. Depois há o promover uma ordem mais aberta e participada. De certa maneira, também já aqui fez uma pequena abordagem, mas de facto há necessidade, segundo a vossa lista, de haver aqui estratégias para uma valorização da arquitetura?
Certo. De facto, a arquitetura tem que ser vista como um bem público, devia ser promovida. Essa arquitetura, de facto, é um direito. As pessoas, não um privilégio, portanto, a arquitetura é um direito e não um privilégio. E nós temos que lutar por esse direito público. E, de facto, a Ordem não tem feito isso de forma muito explícita. Até porque há, neste momento, ainda uma percentagem dos engenheiros que ainda faz projetos, efetivamente. Não é permitido legalmente essa percentagem de engenheiros que ainda tem uma fatia do mercado. Por outro lado, a verdade é que, em termos sociais, a arquitetura devia ser, enfim, reforçada com valores através de prémios. Nós aqui no Algarve vamos propor também a constituição de um prémio regional de arquitetura. Devíamos também criar maiores participações com as entidades, promover também os concursos públicos, que é uma coisa que, enfim, cada vez são menos. As entidades públicas têm feito cada vez menos concursos e, quando o fazem, fazem sempre à base do preço. Portanto, também não fazem com uma proposta economicamente mais vantajosa. Aqui a Ordem também tem um papel a desempenhar, tem que, de facto, contactar as autarquias e fazer desta valorização uma bandeira, mas com atos, com mais ação, com mais dinâmica, com mais atitude. Portanto, tem que, de facto, aproximar-se mais das entidades e estimular, o maior número de concursos públicos. Eu acho que isso é fundamental. Depois, por outro lado, também gostaríamos de participar com atividades educativas. Portanto, já foram feitas experiências na Secção Sul através de projetos educativos que podem ser replicados para as outras secções, e ao qual nós consideramos de grande valia, porque temos que criar, no fundo, inclusive devemos despertar no nosso sistema de ensino o valor da própria arquitetura. Portanto, devemos dar apoio ao serviço educativo no sistema de ensino, e isso acho que é fundamental também para começar a divulgar, no fundo, o que é que um arquiteto faz, como é que o arquiteto trabalha. Eu acho que isso também deveria ser divulgado, mesmo nas escolas, inclusive. Portanto, de facto, consideramos que, neste momento, a Ordem falhou em alguns aspectos, não tem divulgado suficientemente bem essas questões, nem tem feito uma participação tão ativa quanto poderia existir. Também considero que os arquitetos devem, ainda assim, participar nos modelos de desenvolvimento das cidades. Deverão, por exemplo, constituir debates, workshops. Deverá ser aberta à sociedade esses debates, esses workshops, sobre questões que têm a ver com a nossa região, com os nossos planos, com os nossos problemas específicos, que nós, o Algarve, temos imensas questões que têm que ser debatidas e têm que ser até ouvidos os arquitetos nesse sentido. E os arquitetos, no fundo, têm sido desprezados, é como se não existissem, efetivamente, não tem havido uma procura, ninguém quer saber o que é que o arquiteto pensa, o que é que a classe dos arquitetos pensa sobre determinados planos ou programas.
Acha que aí a ordem tem alguma responsabilidade pela não pressão ou a necessidade de pressionar cada vez mais as entidades públicas no sentido de permitir exatamente essa participação das estruturas dos arquitetos nesse acompanhamento e nesse desenvolvimento?
Eu acho que a ordem a nível nacional, não digo a nível das secções, que as secções fizeram tudo o que podiam a nível de outras situações, mas a nível nacional não promoveram suficientemente bem essa participação. Portanto, evidentemente ninguém ouviu falar, eu vou dar um exemplo, o aeroporto do Montijo, ninguém ouviu falar sobre a opinião dos arquitetos no aeroporto do Montijo, entre outras coisas. Portanto, nunca se ouviu a ordem dos arquitetos sobre os grandes temas a nível nacional. Nunca ninguém ouviu, aliás, das notícias não aparece nada. Portanto, significa que não houve, de facto, tem que haver mais atitude. Portanto, há aqui um problema de atitude e de ação que a lista B, de facto, que pretende exercer. Ou seja, a ordem nacional atualmente, dos órgãos nacionais, não tiveram uma postura que conseguisse fazer valer a voz dos arquitetos. Isso não tiveram. Uhum. Portanto, neste momento, eu penso que podemos mudar as coisas. Aqui no Algarve, em princípio, gostaria que isto acontecesse.
Senhor arquiteta, nós estamos a terminar a nossa conversa. Eu queria lhe pedir, para terminarmos mesmo, uma que deixasse aqui uma mensagem aos arquitetos algarvios sobre os propósitos, outros propósitos que não aqui referenciados nesta curta conversa da vossa lista e como candidato a Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve pela lista B, com certeza que quererá deixar uma mensagem a estes cerca de 980 arquitetos, dos quais 800 encontram-se neste momento no ativo no Algarve e porventura poderão estar a escutar-nos, alguns.
Claro. Sim, a minha mensagem é muito simples. A lista B é a lista da mudança, é a lista que procura dar resposta aos problemas reais da profissão. É a lista que mais se preocupa na defesa da profissão de arquiteto. E, portanto, está apoiada numa equipa experiente, corresponde às atuais secções Norte e Sul e que, portanto, já demonstraram que são capazes de fazer. Isso é uma garantia. Portanto, não devemos, enfim, apostar em situações que não nos deem a garantia da nossa defesa. A ordem é para todos, é aberta, democrática, humanizada e deverá ser, sobretudo, uma causa pública. E, portanto, não tanto para a exibição de currículos individuais, de pessoas individuais, mas sim ser exercida por pessoas com espírito de missão, ao qual eu neste momento me proponho e que penso que em todos os lugares onde estive demonstrei que o consigo fazer. Portanto, votem na lista B, que de facto é a que melhor está à altura de representar os arquitetos no Algarve.
Sra. Arquiteta Teresa Correia, eu queria agradecer-lhe a sua disponibilidade neste dia feriado para conversarmos um pouco sobre a Ordem dos Arquitetos e sobre, no fundo, os propósitos da lista B, da qual é candidata a Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve. Muito obrigado.